Sônia, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Último domingo do ano, nós fizemos uma pausa no mês de dezembro no livro de Juízes, e Deus colocou esse texto no meu coração, Jeremias, capítulo 29. Eu peço que os irmãos abram. Se você não tiver Bíblia, acompanha a leitura na projeção. Jeremias 29. Peço para a Ariadne projetar o texto lá. Eu acho que o Marquinho saiu. O Wesley, pode ser? Não é? Jeremias 29. Jeremias 29 diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas, os adivinhos que há no meio de vocês, os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Versículo 11, vamos ler juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ainda juntos, o 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. 13. Juntos. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Feche seus olhos, peça para Deus falar com você. Pai, nós estamos em tua presença neste último domingo do ano e diante de tantas coisas que enfrentamos e de um novo ano que está à porta, nós te pedimos, fala aos nossos corações. Nós suplicamos isso no santo nome de Jesus. Amém. Em 10 de abril de 2017, o jornal The New York Times publicou um artigo por título Rude Doctors, Rude Nurses, Rude Patients, ou doutores rudes, enfermeiros rudes, pacientes rudes. O autor, neste artigo, ele mencionou algumas pesquisas científicas demonstrando que o tratamento rude de alguns médicos e enfermeiros fazia com que os pacientes tivessem um processo de recuperação muito mais lento. Em contrapartida, ele também demonstra que o tratamento rude de pacientes e de enfermeiros e médicos uns com os outros influenciou na tomada de decisão de 31% dos médicos, ou seja, eles foram afetados para pior. Todos nós aqui temos familiares ou em algum momento nós mesmos, onde ficamos com os nossos corações angustiados diante de um médico, quando um exame estava para ser aberto e nós ouvimos aquele médico trazer o diagnóstico de alguns termos técnicos que são completamente estranhos para nós. Por mais duro que seja o diagnóstico, nós desejamos que o médico fale a verdade, que o diagnóstico seja preciso. De modo nenhum queremos ser enganados, mas nenhum de nós aqui desejamos ter um médico extremamente grosseiro, frio, indiferente e às vezes pessimista no diagnóstico que ele nos dá. Diagnósticos ruins, eles não são feitos apenas em relação à condição da nossa saúde. Diagnósticos ruins podem ser feitos em relação à nossa vida emocional, aos nossos relacionamentos interpessoais. Diagnósticos ruins podem ser feitos em relação à nossa profissão, em relação à economia e principalmente em relação à nossa saúde espiritual. Nós acabamos de ler um texto que traz um diagnóstico espiritual péssimo do povo que pertencia ao Senhor, que é o povo de Israel. E através desse texto, de um modo breve, eu quero tirar com vocês algumas lições de como Deus trata o seu povo em momentos como este. Vocês se lembram das pregações do livro de Juízes, que após 40 anos de peregrinação no deserto, o povo possui a terra que Deus os prometera, eles começam a prosperar na terra, mas infelizmente eles tiram Deus da lista de prioridade deles. O Senhor Deus de Israel passa a ocupar um segundo plano. E ao longo dos anos, Deus vai levantando profetas e novos profetas para confrontar essa inversão de valores, para trazer um diagnóstico de que a condição espiritual deles não estava ok. Mas cada novo profeta que surgia, o povo tratava com desprezo, com indiferença. Até que Isaías, ele admoesta o povo sobre as ameaças da Assíria, uma nação vizinha, e diz: olha, se vocês não se arrependerem, vocês serão levados cativos. Um cativeiro virá. Porque para Deus, o bem mais precioso que o povo dele tem é a saúde espiritual. Dinheiro vai e vem, conquistas vão e vêm, amigos vão e vêm, mas o Deus o qual nós adoramos e temos uma relação pactual, ele é eterno. Uma vez que o povo não deu ouvido, chega o momento do cativeiro. Em primeiro lugar, 3.300 pessoas são levadas cativos de Judá, do Reino do Sul, para a Babilônia. Quando eles são levados cativos ali e estão na Babilônia, falsos profetas com falsos diagnósticos do que estava acontecendo, porque quando alguma coisa dá errado nas nossas vidas, imediatamente nós queremos saber o que está acontecendo, não é? Se o seu coração começa a acelerar sem explicação e isso se repete, você quer um diagnóstico. Se a economia começa a colapsar, você quer entender o que está acontecendo. Se os preços sobem inesperadamente, você quer saber o que está acontecendo. O povo que pertencia ao Senhor agora, que morava em Judá e estava na terra que Deus deu, é levado em cativeiro, inclusive o rei, inclusive a família real, inclusive alguns profetas. E a pergunta que eles tinham era: o que está acontecendo? Onde está Deus diante de tudo isso? Alguns falsos profetas surgem e começam a trazer diagnósticos atrapalhados. E aí, diante disso, eu quero fazer algumas breves afirmações sobre o que Deus fala ao seu povo diante das mentiras que nós ouvimos na internet o tempo todo e do pessimismo da vida. Uma primeira verdade que eu gostaria que você guardasse no seu coração neste último domingo do ano é: Deus nos manda ter cuidado com os diagnósticos equivocados em relação às nossas vidas. Cuidado com quem faz diagnóstico da sua vida, em qualquer área que seja. Cuidado com os coaches de plantão nas mais diversas áreas. Se você olhar novamente, o Marquinho projetar, a partir do versículo 4 ao verso 9, essa é uma carta. É uma carta que Jeremias escreve a estes exilados que estavam na Babilônia, a este grupo de 3 mil pessoas. E o Senhor, ele diz: olha, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Verso 5, vamos ler juntos: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. O que estava acontecendo? O povo estava curioso e procurando os profetas, e dizendo: o que, que Deus falou? Qual é o seu prognóstico? E muitos desses profetas diziam: olha, em 2 anos a Babilônia cai e vocês voltam para Israel, vocês voltam para Judá. E eles profetizam isso abertamente, dizem isso em nome do Senhor. E Deus então levanta Jeremias e diz: olha, cuidado, tudo isso que eles estão falando nada vem de mim. E se vocês observarem ao longo do capítulo, Deus, ele vai falar, não precisa abrir agora, mas você pode anotar, dos versos 10 ao 4, ao 14, ele fala sobre os que já haviam sido capturados, sobre este grupo que já estava lá. Dos versos 15 ao 19, Deus diz: olha, não são só vocês não, vai vir mais gente. Foram 3 grupos que foram enviados. Deus diz: olha, ao invés de vocês voltarem para Israel, o restante, ou quase todos de lá, virão para cá. Eles precisam aprender a lição. E foram 3 levas diferentes. Dos versos 20 ao 23, Deus vai confrontar esses falsos profetas que estavam na Babilônia enganando o povo. Eles eram oportunistas. Eles falavam aquilo que o povo queria, mas não falavam a verdade. E finalmente, nos versos 24 ao 32, Deus confronta especificamente um falso profeta chamado Semaías. Então, notem, irmãos, que no primeiro momento, o efeito da carta foi extremamente desanimador. Se você vai a um médico e ele abre o exame e aquele tumor, que era uma suspeita de câncer, é confirmado como um câncer, nós saímos dali com o nosso coração dilacerado, nós saímos ali assustados. Mas por outro lado, nós saímos gratos, porque o diagnóstico preciso foi feito. Seria incomparavelmente pior se nós fôssemos a um médico e ele dissesse: não, isso daqui é apenas uma mancha da máquina de raio-x, não é nada, você está são. E depois o câncer iria consumir todo o seu corpo sem o tratamento. Observem que os falsos profetas estavam enganando os exilados, trazendo uma esperança do que Deus não falara. E Deus já havia confrontado esses falsos profetas no capítulo 23. Se você puder abrir, Marquinho, rapidamente, observem o que o texto diz. Capítulo 23, verso 15. Quando o Senhor confronta os falsos profetas, ele diz: olha, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Verso 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: juntos não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles o enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm. Queridos irmãos, é muito comum em nossas vidas como povo de Deus, às vezes negarmos a realidade do que estamos vivendo. Nós temos uma inclinação de distorcermos as razões. Muita coisa que nós chamamos de provação, às vezes, são consequências de escolhas ruins que fizemos, de escolhas com falta de sabedoria. E queremos lançar isso na conta da provação. E às vezes procuramos encorajadores, mensagens de autoajuda. A internet é um instrumento bom por um lado, mas muito perigoso por outro. Porque nós escolhemos os nossos gurus espirituais de plantão. Nós não sabemos quem eles são. Não sabemos como eles vivem. Não sabemos como eles tratam a família. Não sabemos como eles criam os filhos. Não sabemos como é a integridade. Porque para que nós conheçamos alguém, nós precisamos o quê? Conviver. Compartilhar. É por isso que Deus te chamou para fazer parte de uma comunidade. É por isso que Deus te chamou para fazer parte de uma igreja. Porque no anonimato da internet, nós podemos dissimular, nós podemos mentir, nós podemos performar, nós podemos emocionar, nós podemos falar aquilo que vai impulsionar a publicação e gerar likes. Nós podemos vender cursos que dizem às pessoas o que elas querem ouvir, mas nós não podemos mostrar quem nós somos. É aqui, é no convívio do corpo, que nós enxergamos a beleza de Cristo em nós e também a feiura nossa que precisa ser transformada. Cuidado! Cuidado com os falsos profetas de plantão que fazem diagnósticos equivocados. Sabe por quê? Não existe uma regra padrão para todos nós em relação ao sucesso que nós queremos alcançar nesta terra, ou quer seja no Brasil. Cada história aqui é única. Cada pessoa aqui tem características muito particulares em sua vida, nos seus acertos e nos seus erros, na complexidade do seu casamento, na complexidade da criação de filhos. Os filhos não são iguais. Cada pessoa aqui é única na complexidade até da sua vida financeira. E se eu quero ter um diagnóstico preciso do que eu estou vivendo, eu preciso da palavra de Deus e eu preciso de discipuladores que eu conheço e que me conhecem. Estes poderão ter a minha confiança, sabendo que eles não querem me enganar, eles não querem se aproveitar, eles não querem apenas ter mais um número, e eu terei a confiança de saber que eles convivem comigo, com as minhas demandas específicas. Cuidado com o que vocês consomem por aí. Cuidado com o que vocês compartilham por aí. O povo de Israel estava lá, cheio de falsas esperanças, porque ouviam aqueles que diziam que eles desejavam ouvir. Em segundo lugar, irmãos, através desse texto, o Senhor nos lembra que Ele estabeleceu tempo e detalhes específicos de cada experiência em nossa vida. As nossas vitórias, as nossas provações e as nossas correções. Se nós voltarmos ao capítulo 29, no verso 10, nos versos 10 e 11. Obrigado, Divina. Versos 10 e 11. O Senhor, Ele diz, olha, assim diz o Senhor, quando se completarem o quê?
60 anos.
Os falsos profetas estavam dizendo que era quanto tempo?
Dois.
Quanto?
Dois
anos. E o Senhor diz, ó, numa linguagem bem simplória brasileira, só baixa a bola, relaxem, são 70 anos. E na cultura pagã antiga, 70 anos era um tempo em que eles acreditavam que uma divindade levava para arrefecer a sua ira contra um povo. Esse tempo poderia ser diminuído ou prolongado de acordo com a reação do povo. Então Deus diz, olha, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Eles estavam ainda nos primeiros anos. Observe então que essa é uma promessa multigeracional. A maioria esmagadora dos que foram levados para a Babilônia não voltaram para Israel. Mas era uma promessa que estava não apenas neles, mas deveria ser passada para os filhos. O que Deus está dizendo é: eu sou soberano sobre a história de vocês. Os caminhos que eu tenho traçado estão dentro da minha sabedoria. Quando este tempo que eu determinei chegar, acontecerá. E aí no verso 11, ele então complementa dizendo: juntos, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos e de não causar dano, planos de dar a vocês esperança. Deus está dizendo: olha, sou eu, não são os falsos profetas. Por que que nós somos tão curiosos em conhecermos o futuro? Por que que pessoas pagam fortuna a profetas de plantão? Existem profetas que vivem no Brasil só de oferta de pessoas aqui, brasileiros que vivem aqui, que ligam para lá para receberem profecias e depois recebem um pagamento de volta, profetizando simplesmente o que as pessoas querem ouvir, lá, aqui. E a pergunta é: por que que as pessoas, por que que nós ficamos tão curiosos em sabermos o nosso futuro? Por que, igreja? Medo, incredulidade, falta de confiança em Deus. Nós queremos ter um falso senso de controle de todas as coisas. Nós queremos que os nossos planejamentos e planos aconteçam literalmente como nós traçamos e não podem ser frustrados. E é importante mencionar que nós devemos planejar, nós devemos prospectar, nós devemos ter sonhos, nós devemos mover-nos na direção destes sonhos, mas devemos nos lembrar daquilo que Salomão disse, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa é quem está sentado no trono, controlando a minha e a sua história. Não somos nós, não é o presidente Lula, não é o presidente Trump, não é o governo, não é o chefe da sua empresa, é o Deus soberano que criou todas as coisas e tem a nossa história em suas mãos. Amém, igreja? Vocês estão presbiterianos demais hoje. Nós precisamos confiar nisso. E Deus está dizendo: olha, descansem, saibam que eu tenho um tempo estabelecido. E há tempo para todas as coisas, como Salomão disse em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1 ao 8, ele diz o seguinte, Eclesiastes 3: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito, há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, juntos, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. E é isso, há tempo para todas as coisas. Nós somos advertidos na Bíblia sobre o perigo da ansiedade. O Senhor Jesus disse que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Se existe algum medo em relação a 2025, ao que vai acontecer, o Senhor Jesus disse que por mais ansioso que nós estivermos, nós não teremos condições de acrescentar um milésimo de segundo no curso da nossa vida. Por esse motivo, igreja, se nós vivemos dias de glória, dias de muita prosperidade, nós precisamos ter os pés no chão, não nos envaidecermos e sabermos que tudo é passageiro. Se vivemos dias extremamente difíceis, nós devemos ter fé e esperança, tendo a certeza que Deus continua no controle em dias difíceis. E um dos sinais de não perdermos a esperança é vivermos onde nós estamos. Talvez você diga: detesto estar onde eu estou, detesto o trabalho que tenho, eu só terei vida no Brasil, eu só terei vida em tal lugar. E Deus disse para o povo que estava com este mesmo pensamento: olha, façam o seguinte, vivam a vida onde vocês estão, construam casas, tenham filhos. Ter filhos é um sinal de esperança. A maioria dos casais jovens que dizem que não querem ter filhos é porque tem medo em relação a como o mundo está. Você quer ver um casal de crentes cheio de esperança? É um casal de crentes com muitos filhos. Então aqui nós podemos dar e trazer essa palavra de encorajamento aos irmãos. A sua esperança é, em certa medida, medida pelos filhos que você gera. Você pode gerá-los naturalmente, você pode gerá-los através da adoção, você pode gerá-los através da generosidade na igreja local. Existem muitas maneiras. Vivam as vossas vidas. Vocês podem planejar, mas nós não sabemos quanto tempo de vida teremos. Então, viva com esperança onde você está hoje. E em terceiro e último lugar, igreja, nós aprendemos nesse texto que Deus reafirma o seu compromisso em prover e restaurar aqueles que ele tem uma relação pactual. Veja o verso 12 comigo, quando o Senhor ele diz: então vocês clamarão a mim, juntos virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está reafirmando: olha, está caótico sim, vocês estão num lugar que não gostariam de estar, mas não tentem antecipar o que eu estou ensinando para vocês. Nós temos dito, Deus não quer nos dar apenas conforto, Deus quer nos dar crescimento de caráter. Sabe por quê? Da mesma forma como Israel estava peregrinando na Babilônia, nós estamos peregrinando nesta terra. Quer você viva no Canadá, quer você viva no Japão, no Brasil, na América, você é peregrino, meu irmão. Sabe a casa maravilhosa que você tem e cuida com muito zelo e deve cuidar? Ela não será sua para sempre. O seu carro não será seu para sempre. A sua mobília não será nova para sempre. Mas Deus está em Cristo Jesus construindo um reino eterno chamado Nova Jerusalém, onde nós viveremos eternamente. Lá é o nosso destino final. E enquanto isso, o que que Deus fez em 2024? Em tantos momentos em que sua boca amargou. Sua boca amargou neste ano? Naqueles momentos em que você sentiu um amargor de dessabores, Deus está construindo a imagem de Cristo em você. Em 2025, pastor, qual é a previsão econômica? Qual é a previsão da geopolítica? Qual é a previsão da imigração americana? Eu posso lhe dizer com toda alegria, como profeta de Deus, eu não faço a menor ideia. Mas uma certeza eu lhe dou: o Deus que fez uma aliança com você através de Jesus Cristo continuará cuidando, suprindo e zelando daqueles com quem ele tem um pacto. E isso deve trazer paz. Como o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos romanos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor de nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33, Romanos 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos ler juntos o 35? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. 36. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele. Você é mais do que vencedor. Se você está em Cristo, não importa as circunstâncias adversas, não importam elas, do ano que se passou, do ano que virá, viva com esperança hoje. Cuide da sua casa, cuide do seu cônjuge, tenha filhos, gere filhos. Se nós queremos que o Evangelho permaneça para a próxima geração, o mínimo é 2,1 de filhos por família. Menos que isso, a nossa cultura cristã deixará de existir. Está em nossas mãos vivermos em esperança e gerarmos esperança para a próxima geração. Quando o louvor toma o seu lugar, vamos orar. Coloque o seu coração diante de Deus. Ó Deus, nós te louvamos por este último domingo do ano, por nós estarmos onde deveríamos estar. Te louvamos, Senhor, por tua graça. Te louvamos, Senhor, por tua misericórdia, e suplicamos que o Senhor nos dê um coração renovados em esperança. Ajuda-nos, Senhor, a abandonarmos o misticismo, a abandonarmos, Senhor, a ansiedade, a abandonarmos o medo, e que nós possamos viver confiantes em ti, cheios da esperança de que aquele que não poupou o seu próprio filho em Cristo Jesus continuará suprindo cada uma das nossas necessidades. Aquece os nossos corações, Senhor. Leva-nos para perto de ti e ajuda-nos a entendermos quais são as arestas que precisamos remover e o que necessita ser mudado. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de